step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br.
Atenção, rede Jovem Pan Sat. Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Simbora, minha gente! Então, seja muito bem-vindo, você está em Os Pingos nos Is aqui na sua Jovem Pan. Eu sou Joyce Hasselman e junto com aquele timaço, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli, o nosso Reginaldo. Ei, Reginaldo, passou bem final de semana, meu filho? Tá frio, não tá, Reginaldo? Tá muito frio. Simbora, Reginaldo. Simbora, Reginaldo. Que hoje tá bom mesmo, gente, pra ficar debaixo do edredom, né? Vai escutar os Pingos nos Is debaixo do edredom, minha gente, né? Liga o ar quente do seu carro, porque tá frio demais.
12 graus.
O que tá acontecendo, Reginaldo, meu filho? Grau. Que frio é esse, minha gente? Segunda-feira gelada em São Paulo, 21 de agosto de 2017. E aí, carioca, tá sofrendo aqui com esse friozinho?
Pô, fiquei em casa em São Paulo, né, esse tempinho. Muita chuva, muito frio, carioca. Não tá acostumado, não. Coisa fascinante, São Paulo.
Haja edredom, né? Haja edredom.
Haja edredom, casaco, camisa de manga comprida. A gente se veste esse déspe aqui em São Paulo. Que
é uma loucura.
Toda hora.
E aí, Cláudio Tognoli?
Joyce, 12 graus, haja CQTU pra aguentar, viu?
Ê, minha gente, vamos lá aos destaques de hoje. O racha cada vez mais evidente no PSDB.
Romero Jucá denunciado.
E olha, Gilmar Mendes comentando. Política.
O pensador, bota aspas aí, Guilherme Boulos.
E a sarrada do Lula, não entendeu, minha gente? A gente explica já já e você participa desde já aqui de Os Pingos nos Is pelo WhatsApp 931170620, 931170620. E a hashtag de hoje, Felipe? Opa!
Povo sarrado. Tava dando
povo
golinho
sarrado.
D'água aqui, que é São Paulo, um clima seco pro carioca.
Reginaldo, olha aqui eu chorando de novo, Reginaldo, olha a praga aqui. Ah, será que é a praga do Lula, Reginaldo? Manda o lencinho pra Joyce, minha gente, que as lágrimas estão escorrendo. Tô falando do quê? É de raiva da corrupção, eu acho. Não é possível, meu filho. Aqui, ó. Ó, Reginaldo. Ó o chorinho, Reginaldo. Ah, ó o chorinho da Joyce, Reginaldo. Ó, minha gente, você que tá escutando aí. Olha aqui, gente, borrou tudo. Traz, Reginaldo, lencinho. Traz lencinho. Eu acho que isso é que é a praga da concorrência. Mas não adianta não, minha gente, porque a nossa audiência tá batendo, é todo mundo. Simbora!
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Ai, ai, minha gente. Os tucanos protagonizam a maior crise interna do partido. Uma crise declarada que expõe as vísceras do PSDB. A Tucanada nem conseguiu juntar os cacos depois do programa de TV e rádio da semana passada, em que o partido cooptado critica o presidencialismo de cooptação e já teve nova confusão no final de semana. Olha só, gente do céu, olha só a praga aqui, não adianta não, minha gente. Uma nota divulgada pelo diretório paulistano do PSDB contra o senador Aécio Neves acendeu os ânimos dos tucanos de cabeça branca. O documento afirma que Aécio deve primeiro provar sua inocência e depois retornar ao partido. O texto foi uma resposta à reunião entre Temer e Aécio Neves na noite de sexta-feira, mais uma reuniãozinha aí fora da agenda, minha gente. Os aecistas responderam e elevaram o tom contra aqueles que querem desembarcar do governo e das asas de Aécio Neves. Esse racha ficou tão explícito que a ala do PSDB governista, os pró-Temer, ó, chegou meu lencinho aqui, tá, minha gente? Bora lá enxugar aqui, né, as lágrimas de alguém que tá jogando praga. A gente já volta aqui no editorial, vambora, né? O racha ficou tão explícito que a ala do PSDB, os governistas pró-Temer aí, querem a saída de Tasso Gereissati da presidência interina imediatamente e muitos começam ou ameaçam deixar o PSDB. Inclusive, muitos deputados, tá? Na conta aí, já tem uns 10 querendo pular fora, pelo menos ameaçando. A ala anti-Tasso vai para o Turonada e hoje à noite tem reunião em Brasília para discutir o que o partido fará. A turma de Gereissati também promete ir para a briga e não vai deixar o osso tão fácil. O fato é que os tucanos estão se bicando numa briga feia e arrancando as penas uns dos outros. Mais do que uma briga de caciques, essa nova crise expõe o PSDB como nunca. O que virou o PSDB que na eleição passada se apresentou como alternativa ao PT? Oposição a Dilma e Lula? Virou nada. A Aécio atacou o PSDB na medula, destruiu todo o discurso possível para o partido, com sua conversa indecente com Joesley Safadão, ou Joesley Batista, as malas de dinheiro que o primo Fred pegou, a desculpa esfarrapada dada por ele para tentar explicar o que todo mundo viu. Portanto, inexplicável. Ô, Reginaldo, olha as lágrimas aqui, ó. Ah, vão dizer que eu tô chorando por causa do PSDB, mas não tô, Reginaldo. Juro pra você que eu não tô. Reginaldo, vambora. A divisão interna do PSDB, que antes era só pra saber quem ia ser o candidato à presidência, agora, minha gente, existe pra tudo. É uma divisão de valor, ideologia, pra saber se o Aécio fica ou não fica, se o Tasso fica ou não fica, se eles ficam ou não ficam no governo de Michel Temer. É a pior crise de todos os tempos. E o nome disso é efeito Aécio. O PSDB sobreviverá a Aécio Neves, minha gente? Se ele for mantido como manda-chuva da sigla, é pouco provável. Se Aécio continuar controlando a base do partido, o PSDB continuará sem eira nem beira, sendo um PMDB do PMDB. Que rebaixamento, hein? PMDB do PMDB, com uma ligação indissociável com o governo Temer. O PSDB, que se dizia oposição ao PT, agora virou o tucanato do fisiologismo. O partido perdeu completamente o sentido e, repito, virou o PMDB do PMDB. Só uma maneira de o partido juntar suas penas e se recuperar, e ela passa por Tasso Gereissati. Ele, mantido na presidência, com mais força, tem uma possibilidade, pequena é verdade, mas tem uma possibilidade de recuperar alguma imagem do partido. E os dissidentes? Já passou da hora de uma faxina dentro do Ninho Tucano. Eles podem ir pro DEM, podem ir pro PMDB, qualquer partido por aí, inclusive o Aécio Neves, que pegue suas malas e se mande para outro partido. Já devia ter sido expulso há muito tempo. Se o PSDB não faz o que deve fazer, então o Aécio deveria ter o mínimo de decência para se mandar do partido. Esse PSDB, que mostrou ser um dos mais repartidos de todos os tempos, é ruim de serviço. E se não tomar jeito agora, perderá desde já a musculatura para disputar a presidência da República. Aécio não tem condições de absolutamente nada. Ou o PSDB se livra dele, ou ele afundará de vez o partido. E a gente vai discutir essa pendenga toda a partir de agora.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Ai, minha gente, simbora. E aí, Felipe Moura Brasil, já imaginou, gente, na disputa em 2018 a presidência, se o PSDB continuar do jeito que está, quem é que vai querer subir num palanque ao lado do Aécio Neves? Hã? Imagina, eu já vou retocar aqui, tá, gente? Tá borradinha a maquiagem aqui, ó, até na testa, tá tudo borrado, né? Mas já vou retocar aqui. Hã? Quem é que vai subir num palanque ou querer subir num palanque ao lado do Aécio Neves? Hoje só sobrou o Alckmin e o Dória. Os dois ali estão se bicando também para decidir quem é que vai ser o candidato à presidência. Agora, ninguém vai querer um cabo eleitoral às avessas como esse. O partido está se implodindo para salvar o Aécio Neves.
É, o PSDB é um partido esquizofrênico. Joyce, às vésperas do ano eleitoral, ele não sabe quem será o candidato, nem sabe quem será o presidente do partido. Esse programa partidário do PSDB na televisão é idealizado pelo Tasso Gereissati com o dedo do FHC, porque inicialmente a crítica era o presidencialismo de coalizão, aí o FHC disse, não, temos que criticar o presidencialismo de cooptação. Mas ele pegou muito mal ali para os tucanos ligados ao governo, porque o PSDB tem 4 ministros que são ali muito fiéis ao Michel Temer, e o Michel Temer estava comprando voto para barrar a denúncia por corrupção passiva. Então o PSDB ficou ali como quem estivesse dentro desse presidencialismo de cooptação que foi criticado pelo programa do próprio partido. Evidentemente, a ala governista do PSDB, a ala Joesley Batista do PSDB, ficou revoltada com o Tasso Gereissati E agora tem esse grande racha. Até o DEM tá querendo se aproveitar desse racha interno do PSDB. Parece que tá querendo filiar os aecistas no PSDB, o que seria talvez uma mancha pro DEM, que tá ali no meio do campo, correndo um pouco por fora, sem tantas ligações com as delações premiadas, sem tantas citações nas delações premiadas, podendo ter, eventualmente, algum candidato, só que à procura de um líder que se encaixe nesse papel, porque não tem. Rodrigo Maia, ele está ali como presidente da Câmara, é um sujeito do diálogo, da conciliação ali de bastidores, com todas as linhas ideológicas, mas não tem um apelo eleitoral muito grande. Sempre lembro aqui do fraco desempenho dele na disputa eleitoral no Rio de Janeiro para a prefeitura, que ele ficou com mais de 2 milhões de votos a menos do que o Eduardo Paes eleito no primeiro turno, não teve nem 3%. Então, Geraldo Alckmin e o Dória, que estão no partido e, de certa forma, aliados ao Temer, gostem ou não, tiveram que dizer que as críticas do programa partidário do PSDB não eram ao governo Temer, era uma crítica mais teórica ao sistema do presidencialismo de cooptação, e eles estão nessa disputa interna com o Dória querendo se descolar nas pesquisas para ganhar o consentimento do Alckmin para se candidatar em 2018.
Eu acho que fica muito fácil para o DEM, tô retocando maquiagem aqui, tá, gente? Porque deu aquela crisezinha de choro de novo. Eu acho que é muito fácil para o DEM querer trazer a turma do PSDB para o partido do Rodrigo Maia. Mas, e Aécio? Será que esse convite é extensivo ao Aécio também? Por que querer ali morder 10, 15 deputados? Qualquer partido quer. Opa, engorda o partido e o DEM tá ganhando musculatura. Agora, quem é que vai querer Aécio Neves? Aí é que tá o X da questão.
Ô, meu caro ouvinte, boa noite. Eu quero lembrar a vocês que na quarta-feira, esse Pingos nos Is trouxe aqui em primeira mão para você ver o vídeo que só seria exibido na quinta-feira, às 8h30 da noite, que durou 10 minutos. Bom, vamos explicar a primeira coisa. Quando o Michel Temer virou presidente, ele bolou o termo presidencialismo de coalizão, que é um termo que ele pegou emprestado, para não usar outro termo, do cientista político Sérgio Abranches. O Fernando Henrique, quem bolou esse programa foi o Tasso Gereissati, como antecipamos na quarta-feira. Fernando Henrique entuchou a caneta dele de príncipe da filosofia e transformou o coalizão em cooptação. Agora, o que está pesando mais, além da crise deflagrada com esse vídeo que foi em cadeia nacional... Cadeia nacional parece pleonasmo, né? Em se tratando de Aécio. Mas, além desse vídeo que rachou o partido, tem outra coisa. Na sexta-feira, o Tasso Gereissati, o mesmo idealizador do vídeo, ele traçou sozinho a agenda para a convenção tucana. Não consultou as bases. As bases ficaram loucas da vida e começaram a achar o seguinte, que poderia ter por detrás disso as mãos do Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin é o mais interessado em que a convenção tucana só se realize em dezembro para decidir pelo nome dele a presidência da República. O fato é o seguinte, o Bruno Covas... aliás, o Mário Covas Neto fez esse comunicado hoje, ele que é vereador em São Paulo, metendo a boca no Aécio. Por outro lado, a outra parte dos tucanos está metendo a boca no Tasso Gereissati e no Fernando Henrique Cardoso. E a questão é uma só. O PSDB, se nós lembrarmos que naquela denúncia do Joesley Batista, a gravação, queria levar o Temer para ser julgado pelo STF... Os tucanos votaram 20 contra 21. Eles se dividiram. E a postura tucana me lembra muito um comercial que foi feito por uma companhia aérea há uns 2 anos, em que um americano falava que ele nunca sabia no Brasil o que queria dizer sim e o que queria dizer não. Você perguntava para a pessoa, ela respondia sim e não ao mesmo tempo. Eu acho que o PSDB é o substrato dessa brasilidade que não sabe dizer sim, nem sabe dizer não. É o vulgo em cima do muro. No fundo, para encerrar, eu acho ótimo que esteja tendo esse racha no PSDB, porque quando os gigantes colidem, É aí que saem as faíscas que interessam a nós, vulgo povão. Aí a gente sabe quem é quem. Se não tem colisão de partículas, a democracia não cresce, Joyce.
O problema é que o PSDB, que se apresentou como alternativa em 2014, agora, do jeito que está, não é alternativa mais nada. E isso pode justamente fortalecer quem se bica internamente, mas fora caminha junto. Eu estou falando aqui dos partidos de esquerda. Você não vê uma briga dessa interna dentro dos partidos de esquerda. Eles podem brigar para dividir lá o bolo da roubalheira, os cargos, mas fora das muralhas do partido, você não vê eles saindo no tapa como a gente vê as vísceras de um partido como o PSDB expostas. Então, o que você tem? Enquanto isso, o DEM está crescendo de um lado, a gente nem sabe o que vai ser o DEM na próxima eleição, a gente não sabe o que vai dar. O DEM está se montando, ele está meio Frankenstein, ele está pegando um pedaço aqui de um partido, outro pedaço acolá de outro partido, né? Trabalha contra o Temer no bastidor e a favor do outro lado também dos bastidores, a gente não sabe o que vai ser o DEM. E aí a gente vai ter o quê? Quem vai disputar pelo PSDB? A gente vai ter uma polarização entre um candidato de esquerda e, se deixarem o Bolsonaro ser candidato do Bolsonaro, a gente não sabe, porque o STF está doidinho para impedir que ele seja candidato. Uhum. E o STF é capaz disso, de qualquer golpe, nós sabemos disso. O STF é capaz de ir contra a Constituição e impedir o Bolsonaro de ser candidato. Então, nós vemos aí o partido jogando toda e qualquer chance no ralo, inclusive de ter um candidato viável, que seria, eventualmente, o próprio João Dória ou o Geraldo Alckmin, ainda que eu acho que o Alckmin vai desidratar ainda mais até 2018.
Já que você citou, o STF só aceitou a denúncia para desgastar politicamente o Bolsonaro, porque aquela denúncia não tem o menor sentido. Eu analisei ela quando era colunista da Veja. Ela foi feita pela Ella Vieco, da então PGR, que era uma militante petista que foi flagrada num ato petista de fora Temer ali no começo, quando antes dos encontros com Joesley Batista, e depois foi exonerada da PGR por causa disso. A denúncia não tem nenhuma sustentação, é um texto militante. Mas a situação é essa que a Joyce está dizendo. Tem uma lacuna de representatividade no cenário político-eleitoral do Brasil entre o PSDB e o Bolsonaro. Já existe isso há muito tempo, eu falo isso há muito tempo, que é ali a centro-direita, que o DEM fica tentando, pelo menos ali nos movimentos de bastidor, encontrar alguém que preencha essa lacuna. E aí acena para o Dória, oferece para o Dória vir tentar preencher essa lacuna. Evidentemente, o Dória tem posições que parte da direita não gosta, mas na hora da eleição também pode ir ajustando essas posições, porque os políticos fazem isso, e ele tem outras que são posições à direita liberal mesmo, como a favor da privatização, está colocando em prática esses programas de privatização em São Paulo e de concessões também. Então é esse cenário. E o Dória, em relação ao PSDB estar no governo Temer, ele deu uma entrevista para a Veja nesse fim de semana e ele falou que ele não pode se opor a um governo no qual o partido dele tem 4 ministros. Então, quer dizer, o Dória já está se situando no discurso dele de marketing político como alguém que coloca a não oposição dele ao governo nas costas do partido. Então, ele culpa o partido por causa disso e diz: mas eu defendo investigações, inclusive de integrantes do meu partido. Quer dizer, ele coloca a culpa da aliança com o governo impopular no partido e defende genericamente investigações, abstendo-se claramente de emitir juízos. Essa é a posição tucanamente possível enquanto ele estiver no PSDB.
Gente, Joyce, Felipe, como pode alguém esgrimir contra os seus próprios argumentos? Como pode alguém ir contra o que acabou de falar? O que faz isso? São os fatos. Então, deixa eu dizer pra vocês. Da mesma forma que esse programa antecipou o racha do PSDB trazendo aqui o programa, vamos antecipar outra agora, Joyce, Felipe. Tudo que nós estamos falando aqui em termos de análise política pode ser devidamente invalidado, no melhor sentido do termo, nesta terça-feira. Anotem, ó, eu tô falando às 18h18, horário cabalístico, nessa terça-feira, 22 de agosto, às 11 da manhã, anota aí, lá na Rua Marechal Deodoro, 933, no centro de Curitiba, vai ser dada uma entrevista coletiva pelos procuradores da Lava Jato. Lembrem-se que as últimas vezes que isso aconteceu foram nessa ordem: a mega denúncia contra José Dirceu, depois os famosos PowerPoints que colocavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no centro do Petrolão. Pois bem, gente, amanhã Quarta-feira, 11 da manhã, o quadro político vai virar. Aí você me pergunta, vai virar para que lado? Não sei. Eu sei que o Ministério Público vai oferecer uma mega denúncia nessa terça-feira, 11 da manhã, e tudo que nós falamos pode ser virado do avesso, porque, sinceramente, Jorge Felipe, eu não sei quem eles vão pegar, mas eles vão pegar peixe grande. Anote.
Vamos aguardar, né? Tô curiosa.
Pai Tonholi.
Pai Tonholi. Gente, os principais dirigentes aí do DEM começaram a sondar políticos e outras personalidades que poderão ser lançados pela legenda para um projeto presidencial em 2018. Aquilo que eu falei, o PSDB mais fraco, alguém vai ocupar esse espaço. Ou o PSDB toma vergonha na cara, né? E expulsa, põe na geladeira figuras como Aécio Neves, que é a única chance, ou então Babau, já era. O Ninho vão ficar se bicando um ou outro e só vai virar pena, né, do Ninho Tucano. Essa que é a verdade. Enquanto isso, o DEM, que está sendo mais inteligente politicamente no momento, começa a espiar ali quem são as figuras que podem concorrer à presidência da República. E o modelo de inspiração é justamente o prefeito de São Paulo, João Dória. Não sei o que estou dizendo, é o noticiário. Nenhum dirigente falou abertamente em nomes, mas figuras como Luciano Huck e o Bernardinho, você se lembra que foi técnico aí da seleção brasileira, foram sondados. Luciano Huck e o Bernardinho, que também foram sondados há alguns meses pelo Partido Novo. Também houve sondagem, eu nem estava aqui ainda na Jovem Pan, mas conversei com o presidente do partido à época, o João Amoedo, e havia sondagens também, porque o Estatuto do Novo é um estatuto que convence muito mais, né, um estatuto muito mais sério. Se vai funcionar para frente, a gente não sabe, mas o estatuto é um estatuto muito bem desenhado do Partido Novo. É uma outra cara, né? Realmente sai, é um estatuto liberal, sai dessa linha que o pessoal diz que é uma direita, que não é direita. O Brasil não tem direita politicamente, né? Dentro da política não tem direita, ainda. Espero que tenha, mas não tem. Tem simpatizante de direita. Então, mas já imaginou o Luciano Huck, presidente da República? Aí não dá, né? Eu acho que...
Será que ele vai me dar casa?
Né? Vai ter o caldeirão do Huck, né? Vai ter o Minha Casa, Minha Vida
do... O Congresso vai ser o caldeirão do Huck, o Congresso.
Esse apelo à celebridade, de um modo geral, mostra a carência de liderança no cenário político brasileiro. Então, os partidos estão indo atrás das pessoas que têm liderança em outras áreas. E o Bernardinho já está mais vinculado ali com o pessoal do Novo há um tempo, que está tentando fazer com que ele seja candidato pelo partido. Saiu informações aí de bastidor nesse fim de semana, dizendo que a Fernanda Venturini, jogadora, que é a esposa dele, está fazendo pressão para que ele não se candidate à presidência, porque a exposição pública é muito grande. Então, ele está pensando em se candidatar ao Senado, que a exposição seria melhor. Também há a possibilidade dele se candidatar ao governo do Estado do Rio de Janeiro, e o DEM está ali acenando para ele também, de repente querendo oferecer uma estrutura maior do que tenha o Partido Novo. O Partido Novo começou querendo atrair essas lideranças, mas está tendo muita dificuldade justamente por causa do desgaste da classe política e do receio desse pessoal de outras áreas de se meter nesse vespeiro.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli em Os Pingos nos Is.
Chegou aquela hora, Reginaldo, a hora do nosso ouvinte pelo 931-1700-620.
Aqui, Francesco de Santo Amaro. Você já pensou? Os Estados Unidos estão tristes porque perdeu um grande comediante. E nós ficamos com o ridículo do Lula por aqui. Mas que coisa, não? Um abração.
Aqui quem fala é Wagner Cardoso, de Cosmópolis, São Paulo. A esquerda brasileira, as paquitas de Fidel Castro, deveriam jogar ovos em Nicolás Maduro, na Venezuela.
Eu queria saber o seguinte, quanto que essa molecadinha, tá, ganhou para poder posar com o Lula e fazer essa palhaçada dessa dancinha aí, né? Porque quem fica do lado do Lula para fazer isso, só levando, tá? Ninguém faz de graça, não. Aqui é Silvana, de São Paulo.
Silvana, quem tá levando é o povo, né? Tá levando pancada, dia sim, dia também, herança desse governo maldito do PT, que ficou tantos anos aí, mais de 13 anos roubando o nosso Brasil. Mas eu vou contar para você, tem até um vídeo circulando aí no WhatsApp, internet, Facebook, tem de tudo. De 5 a 50 reais, depende do grupo que a petezada vai buscar. Então eles disponibilizam ônibus, van, o que você quiser, moto. E aí eu vi gente dizendo, ganhei 5 real, tio. Ganhei 5 real pra tá aqui. Tá fazendo o quê? Tô aqui segurando a bandeira. Ganhei 20, 25. 25 era o que mais tinha. 30, 35 e até 50. É real mesmo, tá, gente? Não é reais. Eles não dizem ganhei 50 reais. 50 real, 5 real.
Reá, também tem reá. O reá. Até 5 é reá.
É reá, depois,
depois
é real.
É real.
Isso aí é lá na caravana do Lula?
Na caravana do Lula. Então. Os ônibus, né, que passavam recolhendo as pessoas. Algumas pessoas tinham de tudo, tinha de tudo. Tinha desempregado, tinha gente que estava na rua, tinha gente da roda do pagode. Tinha uma moça que dizia, olha, eu faço um programa e eu tô aqui. Me pegaram ali na rua. Esse vídeo tá na internet, eu não tô brincando. Tá na internet. É, tá na internet, não lembro se eu publiquei na minha fanpage, mas se não, vou publicar depois. Dizendo, não, me pegaram, eu não sei o que eu tô fazendo aqui não, mas eu tô levando 5 real. É isso. Então, veja o nível do que eu tô dizendo. O que eu tô falando pra você é algo que é público e notório. Aliás, antes do destaque do Felipe, põe a imagem aí do Lula. Põe a imagem do Lula. Tá aí o Lula, pra quem nos acompanha pela internet, se vocês estão nos ouvindo pelo rádio, dá uma espiadinha depois, porque vale a pena. Então, tem o tal da sarrada. É isso que é sarrada, gente? Alguém pode me explicar o que é o diabo da sarrada? Né?
Sarrada é o Reginaldão, são os raps que eles chamam de passinho do Romano.
É funk, é funk. Os meus conhecimentos de funk estão mais ou menos como a imagem do governo,
chama
abaixo da linha da miséria.
Aí,
põe aí, Reginaldo.
Faz o passinho do Romano.
Dança aí, Tenholi. Dança aí, Tenholi. Você não tá com nada.
Não tô com nada.
Ô, gente, é o seguinte, em Caravana Nordeste, o ex-presidente Lula se encontrou, então, ontem com jovens esquerdistas, né? E deu essa sarrada com os militantes na Bahia. O Lula, lógico, há muito tempo já passou da linha de ultrapassar o ridículo, a gente sabe disso. A publicação da foto com o petista fazendo o passinho do funk, que ficou famoso nessa música Sarrada no Ar, ou Passinho do Romano, viralizou nas redes sociais. Ele foi recebido aí pelos petistas na saída do Festival da Juventude de Cruz das Almas, né? É só assim mesmo, né? Pro Lula conseguir arrastar alguém, fazendo esse papel ridículo. Fala sério, Lula, pelo amor
agora
de Deus. Daqui a pouco ele tá dançando paradinha. Paradinha, né, Lula? Já imaginou, Lula? Dançando paradinha, coisinha bonitinha.
Se fosse um político de direita, ia estar sendo acusado de sexista,
sem
machista,
dúvida,
pedófilo.
Sem dúvida, ia estar no STF já.
Que investe na objetificação da mulher, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então tem gente que pode fazer as coisas, tem gente que não pode, depende de que lado você está. Aliás, o Danilo Gentili, nosso camarada, escreveu um texto sobre isso hoje, por causa da morte do Jerry Lewis, comediante americano, e que a imprensa está pegando duas piadas politicamente incorretas dele para focar nisso e acusá-lo de machismo, dessas coisas todas. E o cara tem uma obra extraordinária que influenciou gerações e gerações de humoristas. Mas o Lula pode tudo, né? A gente não pode nada, é como diz o senador Magno Malta quando vai criticar esse pessoal.
Dança paradinha, Lula! Paradinha. Dá pra fazer uma paradinha na roubalheira, Lula? Hã? Uma paradinha na roubalheira, né? Pelo amor de Deus.
Atenção vocês, jornalistas de Sergipe, de Cruz das Almas.
Eu tô imaginando o Lula e a Dilma dançando paradinha. Desculpa, eu não consigo segurar o meu riso.
Vocês, jornalistas de Sergipe, de Cruz das Almas, bem que podiam fazer uma engenharia reversa. A gente sabe que com imposto sindical obrigatório, os 1.515 sindicatos acabam arrecadando, tem centrais que arrecadam aí por ano 50 milhões de reais, sem ter que declarar ao fisco, e boa parte desse dinheiro vai para pagar manifestações da CUT, por aí vai. Se eu estivesse na Bahia, eu faria engenharia reversa. Eu pegaria essas pessoas que aparecem no vídeo, que receberam 5 reais, 20 reais, 25 reais, iria atrás do pagador, viria se estava vinculado a algum sindicato e faria um jornalismo investigativo com engenharia reversa. É muito fácil chegar na fonte de quem pagou esse sim, deve, em real, para apoiar
pra
o doutorado
fechar,
Lula.
Para a gente fechar esse assunto, olha aí, gente. Olha o Lula dançando e a Dilma. Coisa ridícula.
Aliás, teve uma ouvinte aqui, a Regina, que ela já fez uma paródia com a nossa hashtag Povo Sarrado. Ela fez aquela música cantada pelo glorioso Zé Ramalho. Ela fala, vida de gado, povo sarrado, povo feliz.
É, gente, olha, em relação a essa palhaçada aí do Lula no Nordeste, é tudo gente que tá, né, é, provavelmente ali em universidade pública, os esquerdinhas caviar, né, gente? Um dos comentários mais curtidos é o seguinte: ele deu uma sarrada tão violenta que levou a nossa dignidade pro lixo. Ê, Lula, aproveita e dança, meu filho. Dança, que a cadeia tá próxima. Vamos lá, Felipe, seu destaque.
Meu destaque, vou repetir aqui um velho bordão meu. Tema mais debatido em Israel, fronteira. Tema mais debatido na Europa, fronteira. Tema mais debatido nos Estados Unidos, fronteira. Tema mais debatido no Brasil, besteira. É assim que eu começo há anos meus artigos e comentários sobre as fronteiras brasileiras, mas nunca antes a besteira em pauta no país foi tão grande quanto Bolsa Eleição, que está sendo debatido agora. Dos 3,6 bilhões de financiamento público de campanhas eleitorais, os três maiores partidos, PT, PMDB e PSDB, vão ficar com 1,2 bilhão de reais para gastar com aquela mentirada toda na TV e aquela sujeirada toda nas ruas. Enquanto a classe política busca ou compra, né, se eles fazem isso com militantes, que dirá na hora da eleição a reeleição com o dinheiro do povo, em boa parte para manter o foro privilegiado e escapar da prisão, armas, drogas e bandidos continuam entrando e saindo do Brasil, porque a gente não exporta só corrupção, como no caso da Odebrecht, que, aliás, levou a procuradora-geral lá da Venezuela, Luiz Ortega, a fugir do Nicolás Maduro para a Colômbia, depois de ser perseguida por investigar a propina paga pela empreiteira a integrantes da ditadura chavista. Mas não exportamos só a corrupção, exportamos também organizações criminosas armadas, como o Comando Vermelho, CV, e o Primeiro Comando da Capital, PCC, que hoje também atuam, por exemplo, na Bolívia. E no domingo, o ministro boliviano, olha só, Carlos Romero, anunciou no canal estatal o fechamento das 37 passagens mais movimentadas na fronteira entre Bolívia e Brasil por um mês, da meia-noite às 6 horas da manhã, para facilitar a busca por bandidos e evitar delitos. Ele explicou que tomou a decisão depois de receber uma informação de inteligência sobre a possibilidade de o CV, o Comando Vermelho, colocar em prática uma operação de resgate de alguns brasileiros presos lá na cidade boliviana de Cobija. Fica a impressão que a Bolívia está mais preocupada com as fronteiras brasileiras do que o próprio Brasil. E olha que a Bolívia está na rota de escoamento de fuzis para as favelas do Rio de Janeiro, onde em pelo menos 7, segundo reportagem desse fim de semana, a PM precisa do aval do tráfico para entrar. A insegurança pública, decorrente da indiferença e do abandono das fronteiras, é o maior problema do Brasil e deveria ser o foco das campanhas de 2018. Aquelas que vão extorquir o seu dinheiro, meu caro ouvinte, para prometer a você um país mais próspero e seguro. Haja besteira.
É, minha gente, sabe que enquanto a gente fala aí de país próspero e seguro, eu estava olhando aqui um levantamento sobre o número de mortes no Brasil, né? Vamos ver se eu acho o número exato aqui, mas se eu não me engano já são 28 mil homicídios, é isso aí. O Brasil já ultrapassou a marca de 28 mil assassinatos cometidos nesse ano. São dados aí fornecidos pelas Secretarias Estaduais de Segurança Pública no primeiro semestre do país. São exatamente 28.200 homicídios dolosos, né? Lesões corporais seguidas de morte, latrocínios, roubo seguido de morte. Quer dizer, é a violência. Dia desses eu comentei aqui a violência explícita contra policiais, né? Em especial no Rio de Janeiro, houve um levantamento aí que mostrava que a cada dois dias um policial era assassinado. Pronto, acabou, né? E que tinha virado já moda entre os bandidos, uma questão de honra dentro do crime, matar policial. Então, pouco interessa se o policial estava em ação, se não estava em ação, se estava subindo morro, se não estava subindo morro. É bandido, achou policial, viu que era policial, mete o fogo e mata. É assim que estava acontecendo. E agora vem esse levantamento aí dos 28 mil assassinatos cometidos nesse ano. Por que eu estou ligando as coisas? Porque eu disse até para o secretário, né, de segurança do Rio de Janeiro, que todos nós pagamos um preço altíssimo, muito alto, pela falta de segurança, que nós pagamos um preço alto pela ineficiência, nós pagamos um preço alto pela roubalheira, que os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos avós, todos estão aí, lamentavelmente, à mercê dessa bandalheira, dessa violência, né? E tudo isso também é abastecido com a rota, né, de drogas e armas que passa pela fronteira, essa fronteira que o Felipe citou há pouco, essa fronteira que muitas vezes é negligenciada e o Brasil Brasil, né, tem uma extensão de fronteiras das maiores do mundo, né, e simplesmente as nossas fronteiras são negligenciadas. Enquanto isso, o crime organizado é abastecido com armas de calibre altíssimo, com droga de todo o jeito que você imagina, né? E aí, alicia menor, e aí toma conta. É, e quando eu digo menor, tô falando de criancinha, tá, gente? Não tô falando aí da porque eu sou a favor do fim, da redução total da maioridade penal, tá? 15, 16 anos, 17, cometeu o crime como adulto, mas tem que ser punido como adulto. Tô falando lá do molequinho de 4, 5 anos, que é ali que o traficante começa. É pegando esse molequinho, transformando em aviãozinho, e aí a gente já sabe o destino dessa criança. Então, o que a gente vê é que o nosso Brasil está completamente entregue à criminalidade, os nossos queridos são mortos, tirados de nós, e esse bando de jaguara, como se fala lá no sul do meu Brasil, no Congresso Nacional, discutindo quantos bilhões eles vão roubar do nosso bolso. Qual é o valor da bufunfa que eles vão levar para poder se reeleger e continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que fazem? Para que a gente diga, até o final do ano, olha, são 50 mil assassinatos. No ano que vem, a gente diga, olha, já são 150 mil, 200 mil, sei lá quantos mil. Por quê? Porque essa gente não tá nem aí. Falta dinheiro para segurança, mas não falta dinheiro para manter esse bando de jaguara, alguns e muitos ladrões no poder. Então, enquanto nós enterramos os nossos queridos, os nobres parlamentares estão preocupados em simplesmente se manter lá onde estão, tirando dinheiro do seu bolso, caríssimo ouvinte, tirando dinheiro do meu bolso, caríssimo ouvinte, tirando dinheiro dessas pessoas aqui, ó, porque até o morto paga, né? Porque paga-se para morrer nesse Brasil, tirando dinheiro da família, do assassinato. E aí não tem como a gente simplesmente afastar segurança pública, questões de assassinato, questões de fronteira, questões de tráfico de droga, com as questões que envolvem a política. Tá tudo interligado, gente, tá tudo interligado.
Bom, Joyce, se você acha que o problema é do lado político, se você, ouvinte, acha que o problema é do lado político, sempre que eu acordo às 6 da manhã, isto é, sempre, a primeira coisa que eu faço é ver se chegou o meu jornal O Globo. E hoje, na manchete do Globo, nessa segunda-feira, tinha algo que me dói. A medicina diz que o coração não dói fisicamente, mas na manhã dessa segunda-feira me doeu fisicamente o coração. O jornal Globo deu um furaço mostrando que houve, em 2012, uma estratégia nacional de segurança pública e justiça para tentar esclarecer 64,5 mil casos que envolvem mortes, latrocínio, por homicídio. Sabe o que acontece? Segundo o furo do Globo, Joyce, o Conselho Nacional de Justiça não quer mais desemperrar julgamentos de homicídios e latrocínio que estavam parados, que hoje já chegou a 80 mil casos. Eles só querem acompanhar. Conclusão, há poucas semanas você viu o Supremo e os procuradores da República se auto-vindicando aumentos. Ainda bem que foi barrado pela própria autoconsciência deles. Pois é, e o mutirão da justiça para agora fazer andar quase 80 mil casos de homicídio, que quando prometeram que ia andar em 2012, eram apenas, tá? 64,5 mil, hoje são 80 mil. Portanto, gente, é falta de vontade, não só do poder político, mas, sobretudo, do judiciário.
É só um complemento, teve uma senhora de 60 anos que morreu nesse fim de semana no Jacarezinho, alvejada ali no fogo cruzado do confronto dos bandidos, e a tendência é que o número volte a ser de 60 mil homicídios por ano no Brasil, e quando os políticos vão gastar algum dinheiro para resolver alguma coisa, é para dar dinheiro para parente de bandido para visitar na cadeia, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio deu vale transporte para parente de preso. Quer dizer, é brincadeira, já falei aqui nesse programa várias vezes, a vítima e o parente da vítima não ganha vale transporte para nada. O parente da vítima não tem dinheiro para ir visitar no cemitério, para ir visitar no hospital. É com isso que essa classe política gasta.
Tem gente perguntando aqui no chat, Reginaldo, se você voltou. Gente, ele nunca foi, ele está conosco desde o primeiro dia. Sem o Reginaldo, esse programa não existe. O Reginaldo é a espinha dorsal desse programa. Gostou, né, Reginaldo? Vai pedir aumento, né? Vai pedir aumento, né, Reginaldo? O Reginaldo aqui, gente, é a espinha dorsal deste programa. O nosso Reginaldo de todos os dias. O Fausto diz aqui, Joyce Felipe Tognoli dando um banho na audiência. Eu, Felipe Tognoli, Bob, Ubinha, Bárbara, Reginaldo. Eita, é um timaço, hein? Ave Maria.
Uma timaço, saudação especial a Bob, o Binha, a Bárbara, nosso timaço aqui de produtores que participam e fazem um trabalho excelente na preparação desse programa.
É, não vem que não tem, tá? Que a Bárbara aqui, monopolizada pela loira, entendeu? Eu já falei que a Bárbara aqui vai... Olha, tem cada coisa que essa menina faz na internet com as nossas pílulas e vai ter novidade a partir de hoje. Já tô contando aqui pro nosso ouvinte de Os Pingos nos Is, viu? Vai ter novidade 24 horas por dia de Os Pingos nos Is com pílulas especiais pra vocês.
Falar em 24 horas por dia, por dever de ofício, né, Joyce? Afinal, Felipe, ninguém faria isso de uma maneira for free, sem ter que passar por óbices e dores, que é acompanhar em que rádio Lula está falando todo dia às 8 da manhã.
Verdade.
Acabei de confessar, é por dever de ofício. Eis que, nessa manhã fria e calculista de segunda-feira, esse céu de algodão sujo, 10 graus em São Paulo, eu vejo uma calorosa entrevista do Lula para uma rádio de Sergipe. Agora, o Lula, que não é homem de falar manso e em cujo dialeto, aliás, é barrigudinho de tanto comer letra S, em cujo dialeto sempre consta o vocábulo golpe, eis que eu vi o Lula falando manso com quem? Com Michel Temer. Você vai ouvir, depois eu vou explicar o porquê.
Eu acho que o Temer fez o que qualquer presidente faria, tentar encontrar uma maioria para evitar que ele fosse caçado. Né? Nós tentamos evitar o impeachment da Dilma. Primeiro, que a Dilma era inocente. Segundo, que as pedaladas foi uma farsa jurídica inventada pelos adversários. Mas nós não conseguimos. O Temer conseguiu, veja. Eu acho que se o Temer está cometendo um erro, que haja uma investigação correta. Você pode fazer uma investigação dentro da própria Câmara, dentro do próprio Senado. E a Justiça, obviamente, que ela, sobretudo, na última instância, que é a Suprema Corte, ela tem o direito de fazer as investigações. Agora, a gente tem que ter paciência para aguardar um julgamento, seja do presidente Temer, seja de você, seja do Lula, de qualquer brasileiro. O que é preciso é que as pessoas sejam investigadas corretamente, que as pessoas não sejam criminalizadas antecipadamente, porque hoje qual é a lógica? Hoje você é considerado culpado pela manchete dos jornais. Tá? Se você é condenado pelas manchetes dos jornais, depois de 10 manchetes do jornal, você pode ser absolvido que você já está criminalizado.
É uma coisa extraordinária.
Você entendeu, presidente Temer, que antigamente o léxico, o dialeto do Lula empregava constantemente a palavra golpe? E hoje, olha que sutil, ele se nivelou com você, hein, Temer? Ele colocou ele como uma vítima, junto com o presidente Temer, de investigações aceleradas, por aí vai. O que, que é isso? Simples, Joyce Felipe. Abraço de afogado. A gente sabe que nos próximos 15 dias, antes de sair do cargo, o Janot vai oferecer uma denúncia contra o Temer, outra, por obstrução de justiça, usando o Gedel Vieira Lima para ligar para a mulher do doleiro do Cunha, Lúcio Bolonha Funaro, que pode comprometer o Temer numa delação premiada. Portanto, o Lula está abraçando calorosamente e demencialmente o Temer. Esse cara é esperto pra caramba, tem coisa por trás. Agora, eu vou ficar por aqui, porque a Lava Jato de amanhã às 11 da manhã vai nos dar as respostas que almejamos no fundo da alma.
É, minha gente. Olha o Lula. Eu falei de chamar o ouvinte e não chamei o ouvinte, né, gente? Eu tô ficando gaga aqui, mas eu tô prestando atenção aqui no chat, no Twitter, no Facebook, no que o Tonhali tá falando. E falando em Lula, vamos falar do diploma do Lula. Uhul. É diploma mesmo, tá, gente? Não é diploma, é o diploma. A gente contou pra você, eu até aplaudi aqui ao vivo o juiz Evandro Reis, da 10ª Vara Federal Civil da Bahia, que disse que o Lula não tem que receber título honoris causa, coisa nenhuma, porque ele é condenado. Condenado à cadeia. E condenado não tem que receber nenhum tipo de honraria. Não pode receber nenhum tipo de honraria por nenhuma universidade. No caso, era a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Mas o petista não saiu de mão abanando. Não, Reginaldo, ele levou um diploma. Um diploma que 6 alunos, né, concederam, escreveram lá, redigiram para entregar para o Lula. 6 alunos dessa universidade, criada na gestão petista, mas eu acho que a universidade está com um problema ali para ensinar os acadêmicos, né? Põe a imagem aí no ar do diploma. o diploma doutor honoris causa à Universidade Federal do Recôncavo Baiano da Bahia, concede ao maior presidente da República Federativa do Brasil, vírgula, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vírgula, o torneiro mecânico, título de doutor honoris causa, assinado Dicentes. Eu vou soletrar Dicentes para você que não tá vendo, tá, gente? D-I-C-E-N-T-E-S, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Eu não sei se teve uma nova reforma na língua portuguesa, porque geralmente, né, tem algumas reformas, você sabe, né, a última foi há algum tempo atrás, mas assim, que eu me lembre, Dicente se escreve com SC, Dicente. Então, teve alguma reforma, Tonholi? Eu perdi alguma coisa?
É tudo barrigudinho. O que? E tanto começa letra F.
E separar sujeito e predicado com vírgula? Sujeito e verbo com vírgula. O que vocês acham disso? Eu acho que deve ter uma reforma, deve ter tido uma reforma aí da língua portuguesa para atender português do Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo amor de Deus, que vergonha.
O que houve nos últimos 13 anos de governo do PT foi uma reforma, entre aspas, petista da educação brasileira, com a formação de centros formadores de militantes, que o Lula fica chamando aí de universidade, falando em número daquelas instituições de ensino que ele criou, e as pessoas mais humildes acabam sendo deslumbradas com isso, mas aí você está vendo a prova de que como esse pessoal é formado nesses lugares, onde os petistas, obviamente, indicam reitores, colocam gente deles lá para dar aula, e o resultado é esse analfabetismo funcional brasileiro. É isso que aconteceu, assim como lá no Rio de Janeiro, o governo do Sérgio Cabral, do PMDB, e o seu sucessor, Luiz Fernando Pezão, ficavam se vangloriando da quantidade de unidades de polícia pacificadora, UPP, que eles colocaram nas chamadas comunidades, são as favelas do Rio de Janeiro, é bom que se chame pelo nome. Quando, na verdade, a gente vê hoje o resultado, não tem pacificação nenhuma. Assim como no caso do Brasil, nessas universidades do Lula, também não tem educação verdadeira nenhuma, tanto que o Brasil continua ocupando os últimos lugares nos testes, nos exames internacionais de educação.
Então, Lula, fica aí com seu diploma do Dicente, só com C, de cebola, sem S, com os Dicentes aí da universidade. Barbaridade. Tem ouvinte, Reginaldo? Eu esqueci do ouvinte, mas eu lembro, Reginaldo. Vai.
Olá, pessoal do Pingo dos Is. É a Priscila de Goiânia. Em relação a essa sarrada, esse passinho feito pelo Lula, foi nojento, foi asqueroso. É um incentivo à cultura do estupro, à desmoralização das mulheres. Foi horrendo.
Aqui é o Napoleão da Vila Matilde. Deixa eu só entender um negócio. O que que o Gilmar Mendes, o ministro do STF, presidente do STJ, está discutindo política? Eles não falam que não pode se misturar aos poderes?
Ah, Joyce, cada dia que passa, eu vejo que uma sapatada só por dia é muito pouco para esse país, infelizmente. Aqui é Aruan, de São Paulo.
Minha gente, obrigada pela participação de vocês, gente aí de todo o Brasil e do mundo nos acompanhando aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Vamos lá, umas participações aqui pelo chat. Felipe, você pega aí o Twitter. Tem muita gente tirando onda do Lula, dizendo que esse diploma o Lula merece, né? A Rita Rocha me pergunta qual foi a universidade. Foi a universidade lá do Recôncavo Baiano, tá? O Nilson também tira onda. Lula levou, sem o U, um com N, diploma. É isso aí, Nilson, é mais ou menos isso. E bastante gente aqui criticando a letra e a postura de algumas músicas funk, né? A gente falou aqui da sarrada, da baixaria aí protagonizada pelo Lula. E, de fato, gente, o negócio tá assim, né? A decência tá abaixo da linha da miséria, realmente. Joyce, mete uns coices aí nesses fios da peste, diz aqui um dos nossos internautas. Sapatada nele. Daqui a pouco tem sapatada. Reginaldo, mostra. Sapatada nessa gente, tá, minha gente? Sapatada nessa gente. Tem participação aí, Felipe?
Tem Paulo CP Aguiar, lembrando que a nossa hashtag é Povo Sarrado, e ele diz: o que o Brasil precisa é de homem com caráter e responsabilidade para fazer o país crescer novamente. Chega de palhaços. Mas Ni Santos, imaginando aqui outros líderes mundiais se prestando a essas coisas, falando aí desse movimento do Lula. E o Felipe Mendes: 28 mil homicídios, mas o Estatuto do Desarmamento funciona sim, pode confiar. Só que não.
Só que não. Coloca aí, Reginaldo, que a gente faz com a turma do PT. Vem tentando onda. Olha só, Reginaldo.
Metaforicamente, vou, que
metaforicamente,
claro.
Boa longe. Mas isso é um cavalo de raça, rapaz. Não é, não é, não é, não é desse povo aí, dos encantadores de burro, não. É um cavalo de raça. A gente segue em frente aqui. Vamos lá. Contagem regressiva para a esticadinha, minha gente. Nós vamos comentar aqui todos os detalhes envolvendo o semipresidencialismo, as declarações do Michel Temer, as declarações do Gilmar Mendes. Mas antes de ir para essa patada, rapidamente, só para você que está no carro, o Gilmar Mendes se livrou de um tomataço, né? De um tomate podre que o aguardava. E o pessoal da segurança do Gilmar acabou descobrindo. O Ricardo Roque, que foi quem criou o tomataço, ó, para você que nos acompanha pela internet, você está vendo aí o Ricardo, ele foi expulso, né, do local onde o Gilmar estava, o evento onde o Gilmar estava, e o pessoal estava aguardando ele com tomates podres e nariz de palhaço. O Ricardo Roque foi aquele que deu um tomataço também naquele deputado, o Weverton. Lembra dele, Felipe? O Weverton, aquele deputado lá do Maranhão, que à época estava fazendo um monte de lambança na Câmara dos Deputados, só falando bobagem, e ele levou uma tomatada aí em pleno aeroporto. Eu até divulguei isso nas minhas redes sociais. Tá aí, não deu tempo de pegar o Gilmar Mendes, o Ricardo Roque, mas tá o Ricardo Roque em toda a imprensa, ele que é o autor do tomataço.
A sapatada da Joyce. Tá na cara dele.
Gente, rapidamente, tenho 30 segundos, mas sem segredo, a sapatada de hoje vai pro Guilherme Boulos, que virou um pensador e resolveu agora definir o que é a nova esquerda ao lado do psulista Marcelo Freixo, ele que diz que é a nova esquerda. E os novos representantes da direita, segundo ele, seriam João Dória, Jair Bolsonaro, a turma do MBL, como o Kim Kataguiri e o Fernando Holliday. E o representante da velha direita seria o Aécio Neves. E o velho ator da esquerda seria o ex-presidente Lula. Bom, Aécio nunca foi de direita. Começa por aí. Guilherme Boulos é aquele que, inclusive, incentiva, gente, depredação de patrimônio público. Pra você, sapatada, Guilherme. Tchau, emendando aqui, pessoal.
Está encerrada esta cerimônia.
Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
Que Deus...
Rede Jovem Pan.